Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 24 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte Pedro Lazari. Então anota aí a primeira letra do código, que é a letra J, e fica de olho no meu Twitter, que é MVC Mendes, que hoje à tarde vem o resto. Para resgatar é só você acessar o link que tá aqui na descrição e colar o código completo, e aí se você for mais rápido que todo mundo, você leva. Muito obrigado ao Pedro Lazari pelo código e boa sorte pra vocês. E antes da primeira notícia, deixa eu complementar a informação que eu dei ontem sobre o fim do Crash Plan pro consumidor final. Eles deram até outubro do ano que vem pra galera do plano anual encontrar uma alternativa, mas quem assina o plano mensal tem até outubro desse ano pra achar outro serviço de backup. Valeu ao Lincoln Rolim pelo toque, agora sim vamos pras notícias de hoje. Bom, eu começo o papo de hoje falando sobre a Nintendo, que anunciou uma parceria com o PayPal para compras lá na loja Nintendo eShop. Essa parceria vale para mais de 30 países, o que não inclui o Brasil, mas inclui Portugal, e ela deixa o pessoal comprar conteúdos usando o PayPal, né, para pagar direto ali no Nintendo Switch, Wii U, Nintendo 3DS ou pelo site da companhia. E ainda sobre o mercado de jogos, o CEO da Epic Games criticou as lojas de aplicativos do Google e da Apple. Ele falou que a comissão de 30% dessas lojas é absurda em comparação com comissão de bandeira de cartão de crédito, por exemplo, que cobra ali 2 ou 3%. Ele disse ainda que apesar de cobrar esses 30%, a App Store e a Play Store não fazem muito para promover uma exposição justa para todo mundo e convidou o resto do mercado a pensar sobre isso, tentar tomar alguma atitude para mudar a situação. Ele só esqueceu de mencionar que a empresa dele também tem uma loja própria de conteúdos de terceiros que também cobra 30% de comissão sobre as vendas que acontecem. Acontecem por lá. Ontem a Uber compartilhou alguns números com o site Axios e mostrou que apesar daqueles infinitos problemas administrativos que ela vem enfrentando, as coisas estão indo bem nas operações do dia a dia. Ela falou que para esse último trimestre, ano sobre ano, ela viu um aumento de 150% no número de trajetos e um aumento de faturamento de 17% em comparação com o último trimestre, pulando de US$1,5 bilhão para US$1,750 milhões. Além disso, a empresa falou que reduziu o prejuízo em 14% ano sobre ano, tendo perdido US$645 milhões nesse último trimestre. E agora o assunto é a Sony, que foi condenada a reembolsar a galera que acreditou que quase 20 modelos de tablets e celulares da linha Xperia eram a prova d'água. Ao longo dos últimos anos, a empresa promoveu esses aparelhos como a prova d'água, mas quando a galera submergia o dispositivo na piscina, por exemplo, ele pifava. Isso deu origem a diversos processos contra a empresa e, pelo menos lá nos Estados Unidos, ela foi condenada a ressarcir 50% do valor do aparelho e estender a garantia do dispositivo para todo mundo que tenha se sentido prejudicado com essa situação. E enquanto isso, lá na Microsoft, a empresa deu mais detalhes sobre aquele projeto Brainwave de inteligência artificial. Essencialmente, o foco desse projeto vai ficar no desempenho dessas tecnologias e a ideia é entregar uma inteligência artificial capaz de apresentar resultados em tempo real. Para fazer isso, a Microsoft vai investir na infraestrutura usada pelos processadores FPGA, que basicamente podem ser adaptados ou reprogramados dependendo da necessidade do desenvolvedor. Com a união desses processadores reprogramáveis e essa nova estrutura de inteligência artificial, a expectativa da Microsoft é que o tempo de processamento caia consideravelmente, fazendo a inteligência artificial entregar respostas, dados e diagnósticos em tempo real. E agora eu vou falar sobre o Google, que vai anunciar hoje oficialmente um chip chamado Titan que ele está instalando em todos os servidores de nuvem da empresa. O Titan vai ficar de olho na integridade física de cada máquina que hospeda ali os serviços de nuvem do Google e vai impedir que a máquina seja inicializada caso alguém tenha mexido no hardware dela. Essencialmente, a ideia aqui é minimizar a chance de alguém comprometer esses servidores instalando ali algum dispositivo de espionagem, o que o Google espera que seja suficiente para atrair mais mercado frente aos serviços de nuvem da Amazon e da Microsoft. Ainda sobre o Google, a empresa fez uma parceria com a agência de jornalismo ProPublica e juntas elas fizeram uma espécie de banco de dados de notícias ligadas a racismo, discriminação e os outros problemas que vem ganhando força lá nos Estados Unidos. O mecanismo de busca dessas notícias inclui um algoritmo que já leva em conta o fator de discriminação que faz parte da pesquisa e, além dos resultados, o banco também retorna as palavras-chave e os assuntos relacionados mais relevantes. Se você quiser dar mais piada nesse projeto chamado Documenting Hate, que envolve quase 100 empresas além do Google, o link tá aqui na descrição. Ainda sobre o Google, a empresa fez uma parceria com o Walmart lá nos Estados Unidos para deixar a galera fazer compras direto ali no Google Home, o que não deve ter deixado a Amazon nada feliz. E por último, sobre a empresa, ela anunciou ontem o Chrome Enterprise, que é basicamente um plano de assinatura para o Chrome OS dos Chromebooks. O Chrome Enterprise vai custar $50 por ano por Chromebook. Ele vai deixar as empresas administrarem e customizarem o sistema, a ponto do usuário só conseguir acessar algumas categorias da Play Store para baixar aplicativo de produtividade, por exemplo, mas ficar longe dos joguinhos. Além disso, o Chrome Enterprise vai oferecer suporte personalizado 24 horas e vai deixar as TIs dessas empresas administrarem os Chromebooks por meio do Workspace ONE da VMware e pelo Active Directory da Microsoft. E agora o assunto é a Snap, que confirmou que vai voltar a fazer conteúdos originais para o Snapchat. E isso foi uma coisa que a Snap tentou fazer lá no Snapchat 2015, mas não deu muito certo, e agora a empresa está pronta para tentar de novo e vai lançar pelo menos uma série original até o final desse ano. Pulando de um app social para o outro, deixa eu comentar que ontem o Facebook atualizou os apps de iOS e de Android e estreou um recurso de captura de fotos em 360 graus. Agora dá para ativar a câmera do app ou começar uma postagem, escolher que você quer fazer uma foto 360 e aí você consegue aplicar o resultado na sua capa de perfil ou postar a foto, marcar seus amigos, interagir ali, dar zoom e tudo mais. Ainda sobre o Facebook, a rede vai começar a incluir o logotipo do site que é a origem de alguma notícia para ver se o pessoal para de falar, só que viu alguma coisa lá no Facebook. Com isso, eles passam a dar mais valor para os veículos que geram esses conteúdos e aumentam o combate às notícias falsas, porque vai ficar mais fácil de ver que alguma informação meio duvidosa vem de um site desconhecido ao invés do New York Times, por exemplo. E por último, sobre o Facebook e ainda sobre o mercado de notícias, a rede confirmou ontem que vai adicionar suporte a assinaturas lá nos Instant Articles. Com essa novidade, a rede espera reconquistar a atenção dos grandes veículos que vem abandonando os Instant Articles porque eles dependem de assinaturas e não querem disponibilizar conteúdos de graça por ali. E agora o assunto é aquele projeto automotivo da Apple conhecido pelo codinome Project Titan. O New York Times fez uma matéria bem aprofundada sobre o estado atual desse projeto e eu deixei o link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Basicamente, o que rolou foi que o projeto sofreu uma redução gigantesca desde o início dele e se lá no começo a ideia da Apple era fazer um carro elétrico autônomo do zero, hoje a coisa tá bem diferente. Hoje o Projeto Titan basicamente se resume à criação de um sistema operacional inteligente para carros, que eu sempre falei que faz mais sentido que fazer um carro do zero, e ele deu origem a um outro projeto chamado Pale. Esse projeto é de um veículo autônomo que vai levar os funcionários da Apple de um campus da empresa para o outro, e enquanto isso a Apple vai analisar a coisa toda para decidir se vale mesmo a pena seguir investindo nisso para levar até o consumidor final. E por último hoje eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou o Galaxy Note 8 num evento bem legal ontem lá em Nova York. Aliás, ontem a Samsung confirmou que está fazendo uma caixa de som inteligente e falou que quer lançar o produto em breve, ninguém sabe quando ainda. Mas voltando para o Note 8, ele tem uma tela AMOLED de 6,3 polegadas com resolução Quad HD, processador Snapdragon 835 nos Estados Unidos e Exynos 8 Octa do resto do mundo, 64, 128, 256 GB de espaço expansível, com cartão micro SD, 6 GB de RAM e bateria de 3.300 mAh. Uma das principais novidades do aparelho é um sistema com duas câmeras de 12 megapixels cada na parte de trás, sendo uma delas wide e a outra telefoto. Elas possibilitam um recurso bem legal chamado Live Focus, que deixa você tirar uma foto e depois escolher o quanto que você quer que o fundo fique borrado para ajudar a destacar o que está lá em primeiro plano. Em relação ao design, o Note 8 é bem parecido com o S8, então ele tem aquela tela infinita, umas bordinhas bem fininhas em cima e embaixo, e ele é compatível com a Stylus S Pen, que ganhou uma nova geração e ajuda a responder mensagens para quem é sério e ajuda a criar uns GIFs de textos animados para mandar para galera, para quem é divertido. Caso você queira saber como foi o evento e queira ver o Galaxy Note 8 e a S Pen em ação, pega os links para os vídeos de hands-on e primeiras impressões que o Will, aqui do Loop Infinito, gravou ontem lá em Nova York. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! o Google espera que seja suficiente. Aqui do Loop Infinito, graou ontem. Bacana. Eu achei que eu fosse acertar a última frase e não rolou.